Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos a caminho do dia 10 de junho e, naturalmente, Portugal ocupa a nossa mente e a nossa prioridade quando debatemos grandes desígnios nacionais. E é a propósito desse tema, dessa data, que hoje trazemos a debate o livro Pode Portugal Ter Uma Estratégia? Uma pergunta em ponto de interrogação. É o livro do investigador Bruno Cardoso Reis, um especialista em estudos de segurança e subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa. É um assessor também do Instituto de Defesa Nacional, com numerosa literatura também na área da história, que é o nosso convidado. Falará neste debate com José Zeredo Lopes, professor universitário, professor especialista em ciência política e relações internacionais e ex-ministro da Defesa, para olhar para esta conversa sobre estratégia. Poderá ou não Portugal ter uma grande estratégia nacional? Vamos conversar sobre esta matéria nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Bruno Cardoso Reis, José Azeredo Lopes, obrigado pela vossa disponibilidade. Uma nota de que José Azeredo Lopes junta-se a nós a partir dos estúdios da Renascença em Gaia, e começo já por si, por ser mais distante em relação ao local onde estou aqui em estúdio com Bruno Cardoso Reis, para lhe perguntar o seguinte: esta ideia da estratégia de um país pequeno, que já vamos olhar para a tese de Bruno Cardoso Reis, mas a ideia de um país confinado por muitos a uma natureza periférica, outros dirão central no Atlântico, mas obviamente geograficamente limitado, é algo que se perdeu no tempo depois dos descobrimentos? A estratégia existe desde sempre, José Azeredo Lopes?
Boa tarde a todos, e aproveito também para cumprimentar o Dr. Bruno Cardoso Reis e para o felicitar desde já pelo trabalho que, aliás, hoje serve de mote a esta conversa. E eu creio que, para responder diretamente à sua pergunta, primeiro, a existência de uma estratégia não depende da dimensão ou de um país ser qualificado como pequeno, médio ou grande. Um país, enquanto tal, tem sempre que ter uma estratégia. Já veremos depois se é necessário falar em grande estratégia ou o que esse termo pode representar. E, em segundo lugar, acho que, porventura, ainda temos bastante a fazer para que a existência de uma estratégia seja perceptível, desde logo do ponto de vista da cidadania, que é um dos aspectos mais importantes que é necessário aqui, com certeza, debater. E isto tem muito a ver com um pressuposto que é mais ou menos tido como pacífico, e que eu considero que não é tão pacífico assim, segundo o qual a ideia das grandes constâncias da nossa política externa é algo de absolutamente transversal e nacional, e retoma, aliás, aquilo que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tem vindo a dizer. Há questões que são nacionais, no sentido que são supra interesse partidário ou discussão política ou ideológica, e depois há aqueles que consideram que isso não é necessariamente assim, e há finalmente aqueles que consideram que é assim, como eu, mas que isso não invalida que possa haver opções políticas fundamentais em torno de algumas balizas que eu creio de facto serem de acordos nacionais, ou seja, que não dependem da afirmação de políticas internas. Isto leva-nos, por exemplo, a discutir, como fez recentemente Michael Walzer, se é possível uma política externa de esquerda ou de direita. Eu não acompanho muito aquilo que ele defende, como aliás também defende um bom amigo, José Manuel Pureza. Eu creio que é verdade que na política externa podemos ter opções que são tendencialmente mais de esquerda, mas que isso não impede, evidentemente, que os consensos nacionais se mantenham. Dou apenas um exemplo, para não estar a ocupar demasiado o vosso tempo, dou o exemplo de uma opção de fundo do atual governo, que é o regresso a uma abordagem multilateralista das relações internacionais e, portanto, a afirmação da política externa portuguesa, também à luz desse prisma, desse pilar fundamental. Se perguntasse ao governo anterior, seguramente que ele diria que sim, que também se revia numa abordagem de um certo multilateralismo, das Nações Unidas, etc. Mas depois, se for ver em concreto, aí pode encontrar diferenças relevantes. Recordo, por exemplo, que é já no mandato deste governo que é decidido retomar a participação portuguesa consistente em missões das Nações Unidas. Isto vai contra outro pilar fundamental na era da segurança e da defesa, isto é, de uma adesão empenhada, participativa, convicta na organização NATO. Claro que não, e provavelmente o Dr. Bruno Cardoso Reis sobre isso poderá falar, provavelmente não, e de certeza que não, porque estas opções não se excluem antes se completam.
Sim. Talvez seja interessante aqui também dar um passo atrás sobre o conceito de estratégia, porque não se restringe à questão da militar, Bruno Cardoso Reis, o que é que entendemos por estratégia e já agora por grande estratégia, porque há uma distinção que também faz no livro nessa matéria e penso que podemos aqui delimitar também o campo de análise, tal como a tese propõe neste livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Bem, queria começar por saudar os ouvintes, agradecer muito o convite à Renascença e dar os parabéns por um programa não só sobre livros, mas até em particular sobre ensaios. Realmente faltam programas sobre livros e em particular faltam programas sobre livros que não são simplesmente literatura, são também de reflexão e de análise. E queria também, obviamente, saudar o professor Azeredo Lopes e agradecer-lhe muito o interesse pelo livro. De facto, em relação à questão da estratégia, pode-se dizer que há um problema neste momento, que é eventualmente o excesso de utilização do termo, não é? Uhum. É evidente que, como em relação a quase todos os conceitos complexos, que designam realidades muito amplas, etc., é impossível chegar a um consenso absoluto, mas eu defendo no livro que é possível, apesar de tudo, definir alguns aspectos centrais da estratégia e desse ponto de vista também, no fundo, reservar a palavra ou o conceito para um uso mais apropriado e não simplesmente para aquilo que muitas vezes acontece hoje, que é qualquer coisa que é importante, nós dizemos que é estratégico, não é? Portanto, no fundo é quase um sinónimo de importante ou significativo. Portanto, eu acho que há um pouco esse deslize conceptual, que eu, em todo caso, eu acho que é significativo, porque mostra como a palavra aparentemente é importante e, eventualmente, até aqui alguma intuição de que ela está ligada muito a esta ideia de procurar antecipar e controlar acontecimentos que são realmente potencialmente ameaçadores e, portanto, nesse sentido, essa intuição está correta, mas realmente acho que há que contrariar um bocadinho esse deslize. De facto, a palavra tem a sua origem no grego, com muitas palavras na nossa língua, não é? Surge-nos depois através do latim, mas basicamente está ligada na sua origem à ideia da arte do general. Portanto, strategos é um general em grego, sendo que o general na Grécia Antiga tinha esta característica importante, que não é simplesmente um líder militar, é um líder político ou militar, é um magistrado que é também eleito. Portanto, no fundo está mais próximo, diríamos nós, por exemplo, do Presidente da República hoje, que é o Comandante-Chefe das Forças Armadas, do que propriamente um general no sentido que nós lhe damos. E, portanto, o que a estratégia essencialmente aponta é para definir ameaças e riscos para uma determinada comunidade, definir ativos e vulnerabilidades para, por um lado, lhe dar resposta, por outro lado, procurar reduzir essas vulnerabilidades a essas ameaças e riscos, definir em função disso determinados objetivos que se prolonguem no tempo. Portanto, a ideia é que a estratégia não é uma coisa simplesmente o imediato, é pelo menos do médio prazo, e depois, em função disso, definir também os meios adequados para prosseguir esses objetivos, não é? E contrariar essas ameaças e esses riscos, à partida envolvendo o conjunto dos meios do Estado.
Não é uma matéria estritamente militar, e que também é esse âmbito, aliás, quase glosando com aquela máxima que vem, aliás, desse tipo de estratégia, é algo demasiado importante para ficar só nas mãos dos militares.
Exatamente, é uma famosa frase do primeiro-ministro francês, do Clemenceau, na Primeira Guerra Mundial: a guerra é demasiado importante para ser deixada apenas
aos generais. E a estratégia também.
E, portanto, a estratégia aponta precisamente para essa ideia, seja no conflito armado, seja na diplomacia, seja na ação externa do Estado, seja até na sua própria ação interna, no fundo aponta sempre para esta ideia, que é quais são os objetivos últimos e principais e prioritários.
E Portugal sempre teve estratégia, o seu livro vai atrás, vai quase Afonso Henriques para a frente, digamos assim. Exato. Portugal sempre teve uma estratégia?
Sim, pronto, eu depois aqui introduzo esse outro conceito de grande estratégia, que podemos ver, que também aludiu, que no fundo a grande estratégia, basicamente o que sublinha é este aspecto de que não é simplesmente uma estratégia militar, ou mesmo político-militar, vamos dizer assim. Portanto, não tem simplesmente a ver com a condição política de conflito armado e com até uma ideia do que é que se quer obter com essa ação armada. Vai muito para além disso, utiliza outros meios que não apenas os meios militares, etc. Portanto, no fundo é sublinhar esse aspecto que pode ou não estar incluído na definição que se dê da estratégia. Mas, portanto, esse adjetivo grande aponta ou sublinha sobretudo esse aspecto mais englobante, mais holístico. É muito nessa linha que, de facto, eu faço essa análise a partir do Afonso Henriques. Aquilo que eu defendo é, no essencial, é que, de facto, Portugal, como qualquer Estado, qualquer comunidade que consegue existir durante oito séculos
alguma estratégia
num contexto altamente competitivo, realmente tem de ter alguma estratégia. Muitas vezes o que acontece no caso de Portugal, e não só, aliás, mas em períodos mais antigos, sobretudo, é que essa estratégia muitas vezes era informal, era, digamos, tácita ou implícita, ou pelo menos não era formalizada de uma forma que nós hoje reconhecemos, não é? Nomeadamente porque ela era definida basicamente pelo soberano, e o soberano nessa época, digamos, não era uma figura abstrata, não era uma figura do direito constitucional, era de facto uma pessoa concreta, era no fundo o monarca, o rei, e no fundo um grupo de conselheiros muito próximos, e portanto isso facilitava a definição, em contacto próximo, a definição desses objetivos, dessas prioridades. Apesar de tudo isso, tem um custo, é que Portugal demorou muito tempo de facto nesse processo de formalização e de institucionalização, e do meu ponto de vista isso ajuda a explicar, ou é uma das razões que ajuda a explicar, porque é que, embora genericamente Portugal tenha tido, de facto, em muitos momentos, boas intuições estratégicas, boas prioridades, adequadas à sua localização, aos desafios e possibilidades que tinha, vemos o caso, por exemplo, dos descobrimentos, noutros momentos, e sobretudo em momentos de crise, em que há uma alteração significativa do contexto internacional, muitas vezes aí, de facto, há uma dificuldade grande em responder, pelo menos responder em tempo útil. No fundo, é aquela ideia muito portuguesa, que também se aplica aqui, como em muitas outras áreas, de prevalecer um pouco a lógica do desenrasca, não é? Portanto, não há de ser nada, vamos ver, e depois, só depois das coisas acontecerem, é que realmente vamos desenrascar as coisas, vamos dar um jeito.
José Azevedo Lopes, estava a sublinhar a questão de alguma... pareceu-me alguma oscilação na questão da estratégia. Quando estava a sublinhar um contraste, por exemplo, com um quadro político de curto prazo, por exemplo, governos. Sim, e governo anterior, estava a notar uma certa oscilação de uma linha estratégica, por exemplo, pró-multilateral, que na sua opinião nem sempre foi uma linha reta, mas teve alguma oscilação.
Não, isto tem a ver com aquilo que eu considero ser um pilar fundamental de qualquer reflexão sobre este tema, que é aceitarmos como premissa a prevalência e a primazia do político na definição de qual deve ser a estratégia, isto independentemente da dimensão multifacetada que permitirá o desenho dessa tal estratégia, não é? E, portanto, quando eu falo de uma grande estratégia, daí, aliás, a minha pequena dúvida sobre a questão, isto não significa necessariamente um monumental documento, sou tendencialmente bastante crítico de qualquer conceito estratégico de defesa nacional tal como está pensado. Acho que normalmente são documentos bastante eruditos, mas de préstimo praticamente nulo, nunca vi uma...
Está a falar do conceito estratégico?
Estou
do conceito estratégico?
Do conceito estratégico de defesa nacional. E não tem a ver com este, embora me pareça impensável que o conceito de grande estratégia signifique necessariamente uma estratégia global, compreende? O mais difícil, quando estamos a falar de Estados pequenos ou médios, como é o caso do Estado português, é justamente o de propormos, ou conseguirmos propor, uma série de opções que sejam factíveis, que sejam realizáveis, e como aliás dizia o Dr. Bruno Cardoso Reis, que permitam uma relação equilibrada entre a capacidade e os objetivos. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional 2013, como, aliás, quaisquer outro, não é? não queria particularizar neste.
Não, mas é interessante falar nisso, porque é uma das propostas de Bruno Cardoso Reis, é faria mais sentido prever uma verdadeira estratégia nacional, com prazos de revisão fixados na lei, mais curtos, do que tem sido o caso do Conceito de Estratégia de Defesa Nacional.
Eu não padeço daquela doença de que quem passou por uma função depois tem tendência a invocar aquilo que fez.
Sim.
Mas isso corresponde exatamente àquilo que já foi feito. As diretivas para o planeamento de defesa representam uma opção política em que se ouviu muita gente e em que definimos critérios específicos, quer para a definição das capacidades, quer para a definição dos objetivos operacionais, quer para o desenho da forma de participação das nossas Forças Armadas, por exemplo, no exterior. E, portanto, há hoje critérios que estão definidos desde 2018 e isso, a meu ver, é muitíssimo mais útil do que ter um conceito, repito, feito por pessoas muito sabedoras, mas que essencialmente define as nossas prioridades do Ártico até à Antártida, passando pela Ásia. É como se Portugal fosse uma potência global, e Portugal é um país global do ponto de vista da língua, do ponto de vista de outras dimensões da política e da ação externa e da nossa representação no mundo, sobretudo através de mecanismos que antes se designavam como soft power, mas Portugal tem, evidentemente, do ponto de vista da expressão das suas capacidades, de ter o bom senso, de ser capaz, com transparência, lealdade, enunciar quais são esses objetivos.
Mas já agora, deixe-me só sublinhar aqui um ponto. Portugal, tendo uma rede diplomática, enfim, alargada, está presente em alguns, quer dizer, no Ártico e na Antártida será um caso mais extremo, mas terá provavelmente uma visão sobre os vários continentes e até integrada em alianças regionais.
Ou então
políticas multilaterais, por exemplo, da União Europeia. A questão é onde arrumar a visão que Portugal possa ter, por exemplo, para aquilo que a Ásia deve ser, ou que até do ponto de vista do interesse nacional tem a ver connosco.
Nós aqui estamos a falar, e é bom que coloque essa questão. Quando nós falamos em estratégia, estamos a falar de estratégia do país ou de uma grande estratégia essencialmente concentrada naquilo que é o objeto da obra do Dr. Bruno Cardoso Reis, que é a área da segurança e da defesa. Porque este é o segundo pilar que eu acho que é crucial que se perceba de uma vez por todas, que é o de que qualquer dimensão externa da segurança e defesa, aquilo que eu chamo a ação externa da defesa nacional, tem necessariamente que estar integrado num conceito de ação externa mais amplo, aqui essencialmente representado pelos negócios estrangeiros. Porque senão temos a tentação, que foi muito comum no passado e não longínquo, de uma espécie de protodiplomacias que se vão afirmando, que não têm mal nenhum enquanto tal, de diferentes setores da governação e não apenas da defesa, mas têm um pequeno defeito. E o pequeno defeito é o da ineficiência e o do desperdício. E este tipo de reflexão, aliás, é levado a cabo desde há muito tempo. Há um livro agora que saiu em 2019, aliás, muito interessante, que faz justamente a reflexão sobre a estratégia militar dos pequenos Estados relativamente a choques externos. E é um livro que é feito por três autores que estão ligados ao Ministério da Defesa sueco. É um livro de 2019, que é do Edstrom e do Westberg, não me lembro do terceiro. E justamente a estratégia de um pequeno país pode ser grande, mas ela não é grande se partir da premissa de que os meios de ação e de intervenção desse Estado são globais, como por exemplo os dos Estados Unidos. E portanto fez bem em colocar essa reticência naquilo, sim, que eu tinha dito, para poder clarificar. É inútil dizer, como eu considero, que um dos grandes corpos do Estado é justamente da nossa diplomacia, que tem permitido, aliás, e esse aspecto também perpassa na obra do Dr. Cardoso Reis, tem permitido uma projeção claramente superior à dimensão quantitativa do Estado português. É nesse sentido que eu quero dizer. Mas, por exemplo, para indiciar uma reflexão que foi intensa, que não foi sempre consensual, eu creio que é hoje indiscutível que a valorização da nossa projeção de defesa na República Centro-Africana é hoje tida como indiscutivelmente mais eficiente, para quem acredita num princípio de segurança cooperativa, do que estava a ser, uma missão que inicialmente foi muitíssimo meritória, mas que agora era importante continuar, que foi a nossa participação na KFOR no Kosovo. Compreendo? E, portanto, a percepção que eu tenho de uma grande estratégia não passa nunca por grandes modificações de governo para governo, mas passa, sobretudo, por uma ideia que eu acho absolutamente crucial e que, a meu ver, ainda não está consolidada na prática dos diferentes governos, que é a coerência. Ou seja, que não haja a tentação de fazer diferente só porque é o governo a seguir, acobertando-nos, como muitas vezes aconteceu, na referência a dimensões consensuais. E foi por isso que eu quis dar aquele exemplo
começou,
da participação no
Mundo. Começou por aí, exatamente.
É. Ou seja, nós podemos dizer NATO, Nações Unidas, União Europeia, e encontraremos um consenso alargadíssimo sobre estes pilares fundamentais da nossa ação externa, a que podemos juntar depois a dimensão da língua, a dimensão da CPLP, etc. Mas o importante não é saber qual é o menu, é saber como é que se cozinha o prato e que linhas de constância é que somos capazes de manter.
E termino com um exemplo muito rápido. E as forças políticas aí podem divergir na forma de
dou apenas um exemplo que pode ser... e que demonstra muito aquilo que o próprio Dr. Cardoso Reis tinha dito há pouco, sobre a transversalidade das questões hoje da segurança e da defesa. Como sabe, a relação transatlântica, nós podemos defendê-la todos, e podemos ao mesmo tempo reconhecer serenamente, como aliás o autor que aqui hoje glosamos no estudo, faz, é evidente que a percepção que hoje os Estados Unidos têm sobre a importância da NATO não é a mesma. E digo isto porque é óbvio, porque é público,
da administração anterior,
ou vamos pôr que há 20 anos, pronto, porque a administração anterior também já tinha uma posição cada vez mais dura relativamente aos Estados-membros sobre o patamar das despesas de defesa que consideravam exigível. E isto levou a uma alteração profunda de uma política noutra organização internacional, também por causa do Brexit e por causa da adoção de uma estratégia global da União Europeia.
Mas não põe em causa o laço transatlântico com Portugal?
Ouça, tem que se adaptar, tem que se adaptar por uma razão muito simples. Se a abordagem muito mais robusta de uma política de defesa ou de segurança comum se traduz numa cooperação estruturada permanente e num investimento muito significativo na componente industrial da defesa, isto pode, reflexamente, como aliás se viu nos últimos dias, desencadear uma reação não muito agradada por parte do nosso aliado americano.
Sim.
Porquê? Porque ele insiste que tem que se gastar mais em defesa e tem que se gastar mais em defesa, comprando americano. Percebe como de repente podemos estar perante dilemas,
sim,
embora estejamos todos a falar da mesma coisa.
Estamos... E da parte consensual, inclusive. Não é?
Mas eu acho, eu também lhe digo, eu prefiro mil vezes uma dinâmica de tese, antítese, síntese viva, como agora, do que uma dinâmica anémica, como era aquela em que essencialmente nos tínhamos deixado enredar a propósito das nossas grandes questões de defesa e de segurança.
Bruno Cardoso Reis, tem aqui muita matéria, onde é que quer pegar?
Bem, talvez um primeiro ponto é a questão realmente dos documentos e de não confundir a estratégia com planos, não é? Eles têm um papel a desempenhar, mas em Portugal, inclusive é um dos pontos também que eu refiro, nós não temos, de facto, falta de documentos que tenham até a designação de estratégia ou apontem nesse sentido.
Se me permite, acho que é o mínimo que se pode dizer.
Exatamente. O problema é que, até pelo contrário, muitas vezes há uma grande proliferação desse tipo de documentos, as pessoas, no fundo, gostam também, os próprios académicos, os responsáveis políticos gostam de produzir esse tipo de textos e, de facto, muitas vezes isso aumenta até, no fundo, a cacofonia e dificulta aquilo que são questões cruciais, como é a questão da definição de prioridades claras e uma coordenação de objetivos e de prioridades no conjunto dos setores do Estado. No fundo, um dos problemas do Conselho Estratégico de Defesa Nacional é que se tem tentado aproximar de ser uma estratégia nacional, ou ser uma estratégia de segurança nacional, por exemplo, a imagem daquela do documento que é feito nos Estados Unidos,
sim, sim.
Mas na verdade, ao mesmo tempo, tem de funcionar como um documento orientador no campo da mais estrita defesa, não é? E, portanto, há essa ambiguidade de natureza, uma ambiguidade que depois se estende também à questão da implementação. Por exemplo, um documento tão ambicioso como este dificilmente pode ser implementado apenas ao nível do Ministério, não é? E provavelmente para as necessidades do Ministério não é o mais adequado, não é?
Deixa-me só interrompê-lo. É tão simples quanto isto. É um documento de 2013. Estamos em 2019. Entretanto, já houve os atentados em Paris, já houve o Brexit, já houve a alteração da administração americana, já houve uma recomposição das questões de segurança em diferentes pontos do globo E não há documento que sobreviva a isto, e portanto eu acho que tem toda a razão.
Pode haver prioridades, digamos, que são mais ou menos permanentes e recorrentes até nestes documentos, mas é muito importante, de facto, haver aqui uma cultura também, muito mais do que ter planos e ter documentos, ter, de facto, uma cultura de planeamento e de coordenação. E, portanto, isso permite precisamente esta...
É por isso que prevê um Conselho de Segurança Nacional junto ao chefe de governo?
Sim, digamos, aqui o desafio deste tipo de ensaios também é, no fundo, sobretudo para os académicos, é dizer, bem, não façam só críticas, digam também alguma coisa, não é?
Sim.
Aí o meu esforço foi no sentido
mas olha
de...
que eu não concordo consigo, mas...
Pois,
mas já agora, enfim, vamos lá pôr tema... em contraste. Porquê é que deve haver um Conselho de Segurança Nacional junto ao chefe de governo?
Eu acho que é um tema interessante discutir. E o que eu procurei também fazer foi, no fundo, olhar para boas práticas internacionais. E, de facto, uma das coisas que impressiona e que é marcante na última década, e que eu acho que reflete muito um dado que nós temos estado aqui a referir, esta questão, por exemplo, da eleição do Presidente Trump, que foi inesperada, não é? Ainda há 2 ou 3 dias estava numa reunião da NATO em Madrid e, de facto, a maior parte das pessoas achavam que era impossível ele ser eleito, como hoje em dia há muitas que acham que é impossível ele ser reeleito, e eu acho que é uma possibilidade real. Mas, portanto, é um período de grande incerteza, de grandes transformações, transformações tecnológicas, a questão da emergência da inteligência artificial, por exemplo, todo o desenvolvimento enorme da área, tudo o que é ciber, não é? Portanto, e também nesta dimensão
e
da
como
segurança.
Como é que isso se casa com essa alteração orgânica?
E portanto, o que aconteceu foi os Estados cada vez mais sentiram necessidade, o facto também da segurança cada vez mais ter a ver com ameaças transnacionais, seja o crime organizado, as redes de tráfico de drogas, de armas, de pessoas, o próprio terrorismo é cada vez mais transnacional, portanto não se foca simplesmente num país. Portanto, tudo isso obriga, de facto, a uma coordenação de múltiplos setores do Estado. E, portanto, eu acho que é muito significativo que países tão diferentes e tão conservadores como a Grã-Bretanha, tão distantes da tradição parlamentar britânica como a China, tão pequenos como a Áustria ou aqui a vizinha Espanha, países muito diferentes, de facto, adaptaram, de facto, às suas necessidades e também à sua estrutura institucional e legal, adaptaram esta inovação, no fundo, americana, que foi criada a seguir à Segunda Guerra Mundial e até, em parte, com base nas lições da Primeira Guerra Mundial, de criar esse Conselho de Segurança Nacional. O benefício é ter uma visão integrada dos vários setores do Estado, definir prioridades que sejam realmente transversais, ter aqui uma capacidade de coordenação permanente e, do meu ponto de vista, o que este sistema também reflete é este dado de base, que é isso não é possível apenas ao nível do Ministério ou de uma forma ad hoc entre pessoas diferentes em diferentes ministérios que se entendem para resolver um problema concreto. É necessário, de facto, funcionar junto do chefe do Executivo, pode ser o Presidente, pode ser o Primeiro-Ministro, que é realmente a pessoa que tem o poder, a legitimidade e o poder para, de facto, fazer essa coordenação, garantir essa implementação das prioridades.
Rapidamente, José Lopes, porque é que não concorda com esta ideia?
Eu normalmente sou avesso a criações orgânicas para resolver problemas, não é? Pronto, é uma coisa por feitio. Nem pareço de esquerda, diriam alguns, ironicamente, mas não sou muito adepto de criações orgânicas, como também tenho algumas dúvidas sobre o Fórum para o Atlântico e o Dr. Bruno Cardoso Reis, embora, quer dizer, a minha crítica vale o que vale. E no caso português, tenho mais dúvidas ainda por 2 razões principais. Primeiro, porque temos um Conselho Superior de Defesa Nacional, que também reflete o facto de o Presidente da República ser o Comandante Supremo das Forças Armadas e reflete também a dimensão constitucional do semipresidencialismo. Em segundo lugar, porque existe um Conselho Superior de Segurança Interna, que está sob a esfera do Primeiro-Ministro, e onde estão representadas transversalmente diferentes áreas da governação, e nomeadamente a defesa. E, portanto, seria fácil aproveitar essa estrutura para reforçar a componente umbilical da ligação entre questões de segurança interna e externa, se esta divisão ainda faz sentido. E, finalmente, em terceiro lugar, pela circunstância de que, como se sabe, quem no governo, no sistema de governo português, tem a coordenação da defesa não é sequer o Ministro da Defesa, é o Primeiro-Ministro. E, portanto, isto significa que sem a criação de um novo órgão era, por exemplo, muito fácil adaptar, reforçando, ou como opção, integrar mais questões destas híbridas de segurança interna e de segurança externa no Conselho Superior de Segurança Interna.
Bruno Cardoso Reis, gostava de centrar agora a nossa conversa sobre a questão das prioridades articulada à estratégia e defini-las geograficamente. José Zerilo Lopes dava aqui um exemplo por comparação, em termos de áreas geográficas, por exemplo, contrastando a aposta na RCA, portanto na República Centro-Africana, versus o empenhamento militar que Portugal teve durante muito tempo no Kosovo, nos Balcãs, estando consolidadas as ideias, digamos, as prioridades centrais, penso em termos até de consenso democrático, União Europeia e NATO, há a questão da língua. Onde é que articula as prioridades que devem obedecer a este tipo de estratégia? Do ponto de vista geográfico ou outras que queira elencar?
Bem, eu no fundo, é por isso que eu defendo, por exemplo, a criação de, não só deste Conselho, mas inclusive de um secretariado deste tipo. Eu percebo os argumentos constitucionais e tudo isso, mas a verdade é que o Primeiro-Ministro tem a possibilidade de, por exemplo, ter conselhos de ministros setoriais, e a verdade é que estruturas constitucionais muito diferentes foi possível adotar este tipo de modelo. No fundo, aquilo que isto porquê? Porque aquilo que é mais importante não é a resposta que eu possa dar a partir daquilo que eu acho ou dos dados que eu tenho. O que era realmente fundamental, e eu acho que, aliás, esse é um problema que existe inclusive nos ministérios, tal como eles funcionam atualmente, não têm estruturas de planeamento suficientemente robustas para o período de grande incerteza, de grande transformação que nós estamos a viver, e essas estruturas não têm um peso político muito grande nas decisões. Aquilo que esse secretariado e esse Conselho Permanente iria fazer realmente era responder a esse tipo de questões, recolhendo o conjunto de dados, das informações estratégicas, da diplomacia, dos militares, dos vários setores do Estado, permitido realmente definir isso, rever isso, discutir isso ao nível adequado. Pode ser diretores-gerais, pode ser secretários de Estado, pode ser de ministros, e no modelo que seja adequado. Ou seja, este é um modelo que é realmente muito flexível e que não choca em nada com as atribuições constitucionais do Conselho Superior de Defesa Nacional, que continuaria a funcionar para aquilo que a lei...
Mas então, por exemplo, vou dar um exemplo teórico. Uma aposta reforçada, por exemplo, no Atlântico Sul.
Sim.
De uma maneira muito mais incisiva, digamos assim, careceria de um consenso mais, digamos, aprofundado, mais sólido, digamos, de quase década, ou é algo que pode ser trabalhado no início de uma legislatura e pode ser feito um consenso ad hoc no sentido de se consolidar durante 4 anos apenas? Sim. E só esse olhar, por exemplo, ao Atlântico Sul, dando este exemplo?
Não, eu acho que podem ser definidas prioridades regionais ou áreas prioritárias regionais, e em parte, aliás, o próprio Conselho Estratégico de 2013 aponta um pouco para isso, para a área do Euroatlântica, para o Atlântico como um conjunto, para aqui, para a zona da vizinhança próxima da África do Norte, o Maghreb, para a África. Portanto, embora refira de facto muitas áreas geográficas, estabelece aqui algumas prioridades.
Tem que apanhar tudo, se calhar.
Sim, mas o que é, quer dizer, pode apanhar tudo, mas não quer dizer que dê a mesma prioridade, não é? E portanto, eu acho que isso pode-se fazer, pode-se definir prioridades regionais em função da própria localização do país, dos locais onde se centram mais interesses económicos, mais investimento, mais comunidades portuguesas, e portanto, genericamente, isso é a área do Atlântico no sentido muito amplo, não é? África, América Latina, os Estados Unidos e o espaço da Europa, não é? E o Mediterrâneo Ocidental, podemos dizer assim. Mas ir mais longe do que isso, eu penso que é muito difícil, não é? Há outra discussão que também se pode ter, que é, por exemplo, em termos de missões no exterior, e realmente essa é uma função muito importante das Forças Armadas, que mostra que realmente as Forças Armadas não servem só para combater, têm uma função muito importante no próprio país, a vários níveis, por exemplo, de ajuda de emergência, etc. Servem também funções diplomáticas e de cooperação muito importantes, mas há aí uma discussão que se pode ter, que é, deveria, por exemplo, Portugal procurar ter, digamos, contingentes mais robustos e apostar em menos missões, em menos regiões, em regiões que fossem mais prioritárias para nós, e para os nossos aliados, e portanto, no fundo,
a questão,
concentrar mais meios e ter mais peso.
Os
aí,
nossos aliados têm uma agenda que pode não ser aquela estrita de Portugal. Sim. Ou Portugal tem que se integrar também por solidariedade com os seus aliados.
Sim. Outra hipótese, exatamente, é, no fundo, é aquela ideia de dispersar mais os meios, mas ter uma presença mais ampla, mesmo que mais reduzida. Portanto, isso é uma discussão que se pode ter. Eu tenderia a achar que, se calhar, uma combinação das duas coisas, apostar em uma ou duas missões em que realmente fossem dadas mais, fosse dada mais prioridade e que houvesse uma presença mais robusta, e depois haver um esforço de alguma presença noutras missões, até para manter algum nível de informação e de presença e de visibilidade, ainda que mínima. No fundo, acho que é talvez um pouco isso que se tem procurado fazer, embora isso seja também discutível. Agora, esse também é outro problema, que é as prioridades são definidas por nós. Claro que sim, não é? Tem de ser prioridades nacionais. Agora, Portugal, desde há muitos séculos, realmente, que tem esta noção que a sua segurança e a sua defesa depende também de alianças.
Já agora não são só as alianças robustas, militares, não é? Também há os compromissos ONU.
Exatamente.
Relevantes. Por exemplo, a missão Portugal no Médio Oriente esteve no Líbano. O Líbano não é propriamente a primeiro ponto onde as pessoas pensam no Médio Oriente.
Aí o que eu diria é, o que seria, mais uma vez, o que é possível dizer em termos genéricos, e assim a priori é, eu acho que o que faz sentido é procurar o mais possível cruzar e fazer convergir essas prioridades. Ou seja, evidentemente, por exemplo, missões na zona do Sahel, daqui da África mais próxima de nós, é uma zona que para nós é muito importante. É uma zona em que há problemas de segurança gravíssimos, em termos de redes jihadistas, de estados extremamente frágeis, onde a situação está longe, está controlada. Há países no Norte de África que fazem vizinhança imediata com eles, como a Argélia, como a Líbia, em que há problemas sérios, sobretudo na Líbia, mas potencialmente, por exemplo, na Argélia, que são ainda mais importantes e mais próximos para nós. Portanto, é obviamente essa área que também interessa a alguns dos nossos aliados, por exemplo, à França, à Espanha, obviamente seria uma área a apostar, não é? No caso das missões da ONU, a mesma coisa, eu diria, apesar de tudo, é verdade que o Líbano não é o Médio Oriente aqui mais próximo de nós, mas é uma região relativamente próxima e nós temos de facto uma política para a zona do Médio Oriente e do Maghreb. Portanto, eu acho que aí é ser realmente estratégico, é procurar, mesmo nas missões das Nações Unidas, e todos os Estados fazem isso, por muito boas que sejam as intenções, também há sempre aí uma intenção política e estratégica.
José Azeredo Lopes, gostava de ouvir sobre isto.
Ouça, desta vez concordo praticamente com tudo aquilo que disse o Dr. Cardoso Reis. Acho que hoje em dia a projeção do conceito de segurança e defesa não é um conceito territorial. Aliás, isso já está afirmado claramente e acho que começa a ser, espero eu, relativamente pacífico. O conceito de defesa tradicional, de estarmos acantonados junto à fronteira, é um conceito que não faz sentido. E, portanto, é verdade que a projeção da nossa segurança parte, em primeiro lugar, de uma premissa. Nós não podemos defender-nos sozinhos. Mas não somos só nós. Até grandes Estados não podem defender-se sozinhos. Isso significa que temos de ser coerentes com a ideia de segurança cooperativa que representa a ação externa de defesa de Portugal desde há larguíssimas décadas. Vamos confortavelmente dizer, pelo menos, desde a nossa entrada originária na NATO. Isto significa o quê? Que se acreditamos muito nisso, nós não precisamos de nos especializar, mas temos que perceber que não podemos seguir um caminho paralelo em que reforçamos capacidades como se estivéssemos sozinhos no mundo, ou um caminho cooperativo onde os nossos aliados dizem: gostaríamos que vocês fossem, sobretudo, cooperativos connosco na área em que mais eficientes.
Professor, mas coloca aqui uma questão, desculpe o parênteses, mas para um aliado americano e para alguém que faz parte da União Europeia ter que tomar uma decisão sobre o que pensa sobre o reforço da capacidade de defesa da União Europeia e ao mesmo tempo respeitar aquilo que são, digamos, a influência americana na própria aliança militar que faz parte da como a NATO.
Claro, mas
e o que é que Portugal
vamos dizer as coisas com toda a clareza. As relações internacionais são relações de influência, de amizade, de pressão, de resistência ou de dizer não ou dizer sim. É bom que nós tenhamos a noção de que no palco da ação externa há muita negociação, há por vezes a necessidade de dizer, olha, isto não, e a necessidade de dizer isto sim, ou gostaríamos que fosse assim. E isto significa, por exemplo, que o Estado português, já aconteceu, pode recusar metas de capacidades que uma organização pretenda numa fase inicial definir-lhe. E pode recusar porquê? Por considerar que, à luz daquela que é a sua abordagem, por exemplo, das missões das Forças Nacionais destacadas, não tem a possibilidade até pela escassez de recursos humanos, que é bem conhecida de todos, não tenha capacidade para enfrentar, em paralelo, metas ou demasiado ambiciosas ou demasiado deslocadas.
E pode achar que na Europa, a defesa da Europa pode não passar pela digamos, multiplicação ou sobreposição, neste caso, entre o contingente NATO e uma força
não pode.
Europeia.
Atenção que aí há um consenso absoluto, e mais do que um consenso absoluto, porque às vezes os consensos políticos escondem práticas que não são tão consensuais. Neste caso, nas relações entre a NATO e a União Europeia, tem havido um trabalho muito meritório para justamente respeitar de forma o mais estrita possível um princípio de complementariedade e um princípio de não duplicação. Nós não temos meios suficientes para nos darmos ao luxo de investir agora de forma duplicada em objetivos de defesa comparáveis. Mas nada impede, se me permite dar um exemplo, que no Mediterrâneo possa, perante um objetivo comum de segurança, de direitos humanos, de capacidade, de reforço de capacidade para enfrentar todos os tremendos dilemas que a própria imigração naquele mar Mediterrâneo pode causar, nada impede que possa haver uma missão da União Europeia e uma missão similar da NATO.
Professor, só uma nota, porque queria clarificar o que disse há pouco.
Sim, sim.
Quando questionava, por comparação, a questão da República Centro-Africana com o Kosovo, fiquei com dúvidas se pensa que Portugal não deve estar tão empenhado naquele lado, naquele flanco de entrada na Europa, numa Europa, de uma das partes, digamos, da Europa, onde há a questão das rotas das migrações, há o crime organizado e há, inclusivamente, oscilações nacionalistas que podem pôr em causa a segurança da Europa, como vimos na década de 90.
Ou seja, eu felizmente parece que estou bastante confortado com aquilo que sempre defendi e que, aliás, é defendido de forma consistente desde há quase 9 anos por todos os Ministérios dos Negócios Estrangeiros que se sucederam em Portugal. A aposta em missões parte sempre de algumas ideias fundamentais. Primeiro, é um bem escasso, e o Dr. Bruno Cardoso Reis, aliás, apresentou bem um dos dilemas principais. É melhor concentrar mais forças em menos missões, ou é melhor um equilíbrio, ou é melhor dispersar-nos por aí? Eu tendo a concordar com ele, é bom um equilíbrio que faz com que, por exemplo, tenhamos duas missões terrestres muito sólidas, na República Centro-Africana e no Afeganistão, mas isso tenha implicado descontinuar uma presença, que aliás era de uma força de reserva, na KFOR. Que eu não devia estar, ou não devo estar assim tão enganado, resulta também da circunstância de os Estados-membros da NATO hoje colocarem claramente a hipótese de repensar profundamente esta missão, uma vez que não é comparável falar-se na KFOR e no mandato que tem com as questões que acaba de suscitar. As questões que acaba de suscitar recolocam na cena internacional, e bem, a meu ver, os Balcãs. Aliás,
exatamente.
Eu prevejo, por razões que aqui não interessa desenvolver...
Não teremos tempo.
Mas é muito rápido. Prevejo que, mesmo do ponto de vista político e atentas às sucessivas presidências da União Europeia, que vão todas apontar bastante para leste, que até 2023, de vez, a questão balcânica seja hoje enfrentada como uma questão de segurança europeia. Mas a questão balcânica não é a questão do Kosovo, são questões diferentes.
Isso resolve-se com a adesão, eventualmente, também, e os critérios da adesão à União Europeia.
Mas aí, como disse, isto levava-nos muito longe.
Não podemos ir. Eu também gosto do tema, mas não tenho tempo.
É um tema que já me ocupou muito, e, portanto, sou até maçador no desenvolvimento das questões que ele coloca.
Eu também. Também é um tema da minha predileção. Não tenho mais tempo, mas vou gostar de ouvir a sugerir algumas leituras ou algo sobre estas questões de estratégia, como que sempre terminamos os nossos programas. Bruno Cardoso Reis, não sei antes, devo dizer e alertar os ouvintes, que o próprio livro tem um conjunto de referências de leituras para saber mais no final deste livro. Bruno Cardoso Reis.
Exatamente. Acho que se acrescentava só ao que foi dito, que há aqui uma vantagem, que sintetizando até o que foi dito pelo antagonista de defesa, que realmente Portugal tem muitas fraquezas, é um país relativamente fraco em termos de meios e recursos, mas também pode fazer disso um uso inteligente. E, por exemplo, nesta questão, quando os nossos aliados nos pedem coisas que não são muito convenientes, uma forma diplomática de responder é precisamente aquilo que foi dito, é dizer: nós não temos meios, não temos capacidades para estar em todo o sítio, portanto, gostávamos, mas não podemos. Em relação às sugestões, eu vou incluir uma sugestão que acabei por não incluir aqui nessa lista de leituras adicionais, mas é uma obra recente de um historiador que eu gosto muito, o John Lewis Gaddis, publicada pela Don Quixote, precisamente sobre grande estratégia, chama-se Da Grande Estratégia, e portanto acho que é uma ótima referência e tem essa vantagem também de estar traduzido em português, o que não é o caso de muitas das obras sobre estes temas. Em termos de filmes, há um filme que eu vi há uns 2-3 anos atrás, protagonizado pela Helen Mirren, que é uma atriz que eu também gosto particularmente, em que ela desempenha o papel de uma oficial britânica, que se chama Eye in the Sky. Não me consigo recordar qual é a tradução portuguesa agora, mas é basicamente a história de um ataque com drones, e portanto na Somália, e todas as discussões políticas, militares, jurídicas, etc., que um ataque desse tipo suscita. E eu acho que ilustra muito bem, e funciona também muito bem como filme, mas também ilustra muito bem os tipos de dilemas e de problemas com que os decisores políticos, militares, hoje em dia, se confrontam ao lidar com estes temas da segurança.
José Azeredo Lopes, a sua
sugestão. Muito rapidamente, a minha primeira proposta, e porque eu acredito que um dos aspectos fundamentais que tem faltado ao debate é valorizar a política, acho que é importante lermos mais aquilo que na esfera da política é produzido, para depois podermos também criticar ou elogiar, se for caso disso. E, portanto, a minha primeira proposta é do Augusto Santos Silva, uma obra relativamente pequena, Argumentos Necessários, que é uma coisa que foi publicada em 2018 pela Tinta da China, e que tem como título Argumentos Necessários, Contributos para a Política Europeia e Externa de Portugal. A propósito também daquilo que falámos sobre as constâncias, acho que é importante vermos em alguém que eu acho que pensa muito bem de que é que estamos a falar na ação concreta da política quando falamos destas tais constâncias. A minha segunda proposta é um bocadinho mais provocadora, que é um livro do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Eles são os dois, salvo erro, do New York Times, que escrevem um livro que já está traduzido entre nós, que é publicado pela Vogais, em 2018, é Como Morrem as Democracias. Porque eu acho que a ação externa hoje está perante desafios sistémicos muito interessantes, justamente sobre os modelos de organização do Estado e aquilo que o próprio Dr. Cardoso Reis trata também no seu trabalho, embora de forma um bocadinho indireta, de que modo é que a alteração do Estado, de que modo é que os clichés a que nos fomos habituando sobre a territorialidade, sobre o funcionamento das democracias, de que modo é que isto tudo pode afetar as relações internacionais. Devo dizer que os autores não são imparciais, são algo virulentamente contra a atual administração e, portanto, é um livro que tem que ser lido com uma pitada de sal e pimenta e de equilíbrio, mas que pelo menos tem a grande vantagem, e é isto que eu gosto nos livros, mesmo quando não concordo com o que os autores escrevem, que é obrigar-nos a pensar. E acho que este livro nos obriga a pensar e que está bem aparentado com as temáticas que hoje viemos aqui discutir.
José Azeredo Lopes, Bruno Cardoso Reis, obrigado pela vossa presença. Da capa à contracapa, uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir ao sábado às 9:30 da manhã, mas pode voltar a ouvir este debate e, sobretudo, na sua versão integral em rr.pt, em podcast, nas plataformas digitais habituais. É um programa que esta semana foi feito por Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, e regressa na próxima semana, sempre acompanhado com o genérico original de Mário Lajinha, para outro tema em conversa semanal ao sábado na Renascença.